Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isabela Vanoni e sejam bem-vindos ao Peritas Literárias Podcast. Aqui a gente analisa os livros e seus aspectos sociais, históricos, comportamentais e filosóficos. E o livro escolhido de hoje foi Noite na Taverna, com um enfoque no quinto conto, que é o do Claudius Hermes. Então eu gostaria de introduzir para vocês as minhas ilustres convidadas, Bárbara Schmidt Michel,
Olá.
Mariana Schreiner Homrich,
Oi.
Fernanda de Freitas Pilau
Oi.
e Gabriela Jardim Marafon Maia.
Oi.
Então, o livro, ele foi escrito por Álvares de Azevedo e publicado em 1855. Ele é um livro romancista. Inclusive tem aqui uma especialista em romancismo para
O livro ele tem características do ultrarromantismo e a narrativa dele ela é toda voltada para o macabro e para o fantasioso e também para o misterioso. Os personagens eles têm uma visão muito pessimista e hiperbólica dos acontecimentos também.
E outra coisa interessante é que o livro cita muitas vezes o Lord Byron, que era um exemplo, um ícone do romantismo. Então, ele é dividido em sete partes, sete contos, e ele se baseia em alguns homens bebendo numa taverna e conversando, contando sobre suas histórias, que abordam temas como violência, corrupção, antropofagia, adultério, necrofilia, traição e assassinatos por amor, claro que todos reproduzidos por eles mesmos, o que faz disso um livro muito leve, tranquilo e divertido de ler.
O próprio conto de fadas.
Então, de novo, nós escolhemos o quinto conto com um recorte temático da forma como a mulher é tratada, que é o que mais pesa nesse conto. Vou deixar para as meninas desenvolverem um pouquinho.
O conto que o Claudius Hermes, a história que o Claudius Hermes conta, começa com ele em um clube de apostas e ele conhece a duquesa Eleonora, e a partir desse momento ele se apaixona perdidamente com a ideia dela e com a sua pessoa.
Não era bem uma paixão, né? A gente pode chamar que era quase uma obsessão que ele tinha com ela e com principalmente a aparência dela, porque ele realmente não conhece a pessoa da Eleanor. Mas além, então, por 6 meses ele continua quase stalkeando ela continuamente e o tempo todo observando ela e vai crescendo aquilo. Até que uma noite ele não aguenta mais que ele não possui aquela mulher e ele dopa ela e estupra ela. E aquilo começa a virar um hábito doentio, realmente. Até que uma noite ele encontra a duquesa com o Duque Máfio. E ele não aguenta ver aquilo e, sem querer, na verdade, ele dopa o Máfio e acaba levando a Eleonora para um lugar longe. E quando ela acorda, ele se declara para ela. E explica para ela que ele realmente amava ela e outras coisas assim que na verdade era uma fantasia dele, né? E realmente propõe para ela falar: "Ai, tu fica comigo então, e se tu não fizer isso, ele acaba manipulando ela para achar que ela não vai ser aceita na sociedade se ela não ficar com ele. Realmente ele não dá escolha para ela decidir o que ela quer fazer." E ela aceita então ficar com ele. E um tempo depois, ele chega em casa e encontra o cadáver dela, e em volta do cadáver dela está nada mais nada menos que o Duque Macho. E é assim que acaba a nossa história.
Então, de todos os temas divertidos que traz esse conto, a gente achou que o mais impactante e agressivo de todos é como a mulher é tratada, como a Eleonora é tratada, como um objeto. E isso reflete como as mulheres, no geral, são tratadas naquela época. E hoje em dia, apesar de não ser deliberadamente falado, como está sendo nesse livro, acontece ainda, né?
E um dos principais motivos pelo qual a gente escolheu esse conto foi por essa relação com a atualidade, que esse tipo de coisa ainda acontece.
Daí não é nem que não seja tão falado, né? Que a gente não tem tanta repercussão, quer dizer, obviamente que tem repercussão de casos de estupro ou de dopar mulheres, esse tipo de coisa, ou de violência doméstica até mesmo. Mas no conto é realmente falado muito abertamente, chega a ser quase absurdo quando tu lê e tu vê aquilo.
Eu acredito também que não é nem por ser falado, que eu acho que hoje em dia é muito falado, mas eu acho que é pela forma como isso é falado, sabe? que ele trata ela como realmente se ela fosse um objeto, e ele não se importa com nada do que ele fez. E hoje em dia eu acho que as coisas não acontecem mais dessa forma tão agressiva, mas elas ainda acontecem de uma forma um pouco mais velada, sabe? Não é permitido a mulher ser tratada assim, mas ainda acontece.
Que convenhamos, desde 1850, que foi quando publicaram a obra, eu acho que não mudou muita coisa, só as coisas ficaram mais mascaradas ou mudaram de contexto. Ou meio que fingem que é inaceitável, mas ainda acontece e mesmo assim é difícil de punir coisas assim. Mesmo que aconteçam e saibam que é eticamente errado e tudo mais.
É difícil de comprovar também, muitas vezes não acreditam nas mulheres. E um ponto que é muito marcante na obra é o momento que o Claudius, ele faz uma pressão psicológica com a Eleonora, falando que ela não vai ser aceita na sociedade se descobrirem que ela cometeu adultério. Cometeu adultério não, né? Porque não foi uma opção dela. Ele praticamente obrigou ela a entrar nessa relação. E esse ponto é muito importante porque apresenta essa relação de pressão psicológica que o Claudius faz com a Eleonora.
Sim, e sobre isso eu até cheguei a separar um trecho que ele fala na obra, que é o seguinte: o Duque Máfio seria o primeiro que fugiria de ti. A torpeza do adultério senti-la-ia ele na tua face. Vê, além da maldição e do escárnio, a irrisão das outras mulheres. As mães te esconderão suas filhas, as esposas honestas terão o pejo de tocar-te. Exatamente fazendo isso com ela, de terrorizar ela com a volta dela à sociedade para persuadir ela a ficar com ele.
Nesse sentido, eu acho que é relevante até a gente trazer um filósofo, que é Jean-Paul Sartre, e ele falava que o homem é condenado a ser livre, condenado porque não se criou a si mesmo, e livre, pois, uma vez lançado no mundo, é responsável pelos seus atos. Então, ele acreditava que tudo que tu faz é uma escolha, e mesmo que tu deixe de fazer, também é uma escolha. E eu queria deixar a reflexão sobre até que ponto a Eleonora estava podendo escolher aquilo ali, com toda aquela pressão e toda aquela tortura psicológica, e até que ponto, na verdade, ela estava vivendo num mundo, né, que ela não tinha escolha, apesar de ter que fazer aquela escolha.
Realmente, hoje em dia que a gente estava falando sobre como agora os casos continuam acontecendo, que muitas mulheres decidem não perseguir o seu assaltor quando sofrem de violência sexual, abuso sexual, justamente porque elas realmente não acham que elas têm uma escolha. Ou tu persegue aquilo no tribunal e pode acabar não ganhando nada em troca, realmente, a não ser difamar o estuprador, que muitas vezes ainda é tratado como vítima, justamente como o Klaus é. Ou, sabe, ela pode acabar perdendo tudo fazendo a coisa certa.
Sim, e outro ponto que eu acho relevante é o fato de terem dopado ela, do Claudius ter dopado ela. E isso se relaciona muito ao nosso cotidiano como jovem. Por exemplo, as pessoas vão em festa e sempre falam: ah, não aceita nada de ninguém. Porque pode ser uma maneira de te dopar, sabe? Um boa noite Cinderela e te volta pra dormir, e a pessoa pode fazer o que quiser contigo. Se vê muitos casos de pessoas que foram dopadas e estupradas por causa disso.
E não é algo distante, a gente olha e fala como se fosse uma coisa muito longe, mas não é. Eu conheço pessoas que aconteceu de serem dopadas de noite. E um fato, né, trazendo aqui, e segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Então isso não é brincadeira, né? Verdade.
Sim, e outro tema muito comum hoje em dia é o stalking, a perseguição que o Claudius faz, que naquela época ele seguia ele pela cidade, e em teatros e coisas do tipo. Hoje em dia acontece nas redes sociais, que as pessoas perseguem nas redes sociais mesmo, procuram perfil e...
Isso, esse tema de stalking também é abordado numa série super atual, a série You. E eles abordam isso relacionando as redes sociais, um cara obcecado pra mulher, mal conhecendo ela, que busca ser amado por ela sem mesmo conhecer a pessoa como ela é. O que acontece nesse livro também muito.
E eu acho que é um ponto importante de trazer que um psiquiatra da Universidade da Califórnia, e ele define um stalker como uma pessoa que pratica um comportamento anômalo e extravagante que é causado por vários distúrbios psicológicos. Ou seja, aquele homem estava fazendo com ela coisas... ele tem distúrbio, ele tem problemas psicológicos, e ele tá ali falando isso pros amigos como se fosse algo engraçado e algo romântico, quando ele visivelmente precisa de um médico.
E voltando à pressão psicológica, eu acho que isso é uma característica muito de relacionamentos abusivos que ainda tem na atualidade, porque as pessoas sentem a necessidade de confirmar que a pessoa fique com ela, só que elas fazem isso de meios meio totalmente antiéticos. E que põe pressão na pessoa pra conseguir seus meios, sabe? Eu acho que isso é bem presente em alguns relacionamentos hoje em dia, e isso completamente destrói o psicológico de uma pessoa.
Completamente. Eu acho que a gente pode partir também um pouquinho para falar sobre os personagens, que, né, são quem constrói essa obra, e eles que apresentam essas problemáticas. Então...
Ok. O Claudius, ele age de uma forma extremamente egoísta, querendo a Eleonora para ele. E o Duke Matthew também, ele comete um crime passional, matando a Leonora porque ela não podia ficar com qualquer outra pessoa se não fosse ele. E isso também pode se refletir muito em como o ser humano age, sendo extremamente egoísta, pensando em si mesmo.
É, e aí, além dessa coisa toda de ser egoísta, ele tem muito a coisa humana do vitimismo, de colocar os problemas pra fora como sempre a pessoa que está sofrendo, sendo que claramente de uma perspectiva de uma terceira pessoa imparcial, tu vê claramente que a grande vítima dessa obra é a Eleonora. Só que parece que todos estão contra ela, que realmente ela é só um objeto que está sendo brincado de acordo com os sentimentos dos homens da narrativa, principalmente o Claudius, que é quem está contando a história.
Ela é completamente submissa.
Exatamente, ela é tão submissa que ela... Bom, eu acho que por um lado ela não tem nem escolha de ser submissa ou não. E o agressor dela se faz de vítima, e aí depois entra o Duque Máfio, que amava ela inicialmente e que era, né, apaixonado por ela e ela por ele. E ele nem sabe da história dela, com o que aconteceu. O amor era tanto que ele assassina ela por ter escolhido outra pessoa que não era ele, né? Então essa coisa de girar em torno de si mesmo e de esse amor doentio também é romantizado, né?
Acho que a Eleonora, durante a narrativa toda, ela esteve num checkmate. Ela não teve escolha, ponto.
E todas essas características que o Claudius apresenta, e o Duque também, de egoísmo, de pensar em si mesmo, são o que também representam o ser humano, a essência humana no mundo atual.
Com certeza, no mundo atual e no mundo... Desde que a gente conhece o mundo por mundo, isso existe e nunca vai mudar, né?
Eu acho que assim a gente pode concluindo, finalizando e afirmando que a Eleonora foi tratada como um objeto durante a narrativa inteira. E a forma como a mulher é tratada nessa conto também se transparece e ocorre muito nos dias atuais também, no século XXI.
Então, acho que a gente vai finalizando por aqui. O livro, apesar de um pouco cansativo, considero que implique muitas reflexões importantes para os dias atuais. E acho que as meninas concordam comigo. E é isso. Muito obrigada, minhas convidadas, por terem vindo aqui e participado dessa obra de arte em formato de podcast.
Sim, muito obrigada, Isabela. A experiência foi muito boa de fazer o podcast e de ler o livro. A gente recomenda a obra para todos que estiverem interessados.
Foi muito boa a experiência, espero que a gente consiga fazer novamente.
Muito obrigada
pelo prazer estar aqui.
Então é isso. Um forte abraço e encontro vocês no próximo livro.